Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Minho em antena. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas arrasou a proposta do Governo para o ensino superior. Em causa está o novo Decreto-Lei que pretende alterar as regras de acesso e a obtenção de graus académicos. Num parecer a que o Jornal Expresso teve acesso, os reitores manifestam total discordância e pedem a suspensão imediata do processo legislativo. A Comissão do CRUP classifica o documento do Ministério da Educação como uma reestruturação total do sistema, mas feita sem estudos de impacto e de fundamentação empírica para mudanças desta magnitude. A tutela quer exigir níveis mínimos de literacia, numeracia e inglês para quem concorre a licenciaturas ou mestrados. No entanto, o CRUP alerta que estas exigências são impraticáveis e violam o princípio da proporcionalidade, correndo-se o risco de excluir milhares de candidatos e pôr em causa a sustentabilidade das instituições. O tema já tinha deixado dúvidas ao reitor da Universidade do Minho. Em entrevista à RUM, Pedro Areses admitiu que medidas complexas do ponto de vista administrativo como estas poderão ser um obstáculo ao acesso ao ensino superior, diminuindo ainda mais o número de alunos a ingressar nas universidades portuguesas.
Há sempre uma preocupação latente de qualquer medida que seja um obstáculo à entrada no ensino superior. Isto não quer dizer que devemos optar por caminhos de facilitismo, não é isso que está em causa, mas de algum mecanismo que, pela complexidade administrativa do próprio mecanismo, possa pôr em causa, de facto, esse percurso normal dos alunos que vêm do secundário passarem para o ensino superior, se for essa a sua vontade. E, portanto, a nossa preocupação tem a ver com isso, em criar barreiras administrativas adicionais que possam não fazer sentido.
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas lembra ainda que os alunos já são avaliados no secundário e nos exames nacionais. Para os reitores, criar novos testes é uma duplicação de requisitos sem sentido. Por isso, exigem agora que o processo legislativo seja suspenso até que o Governo apresente dados que sustentem a necessidade destas mudanças.
O Minho em antena.
A Escola de Direito da Universidade do Minho e o Tribunal da Relação de Guimarães assinaram um protocolo para a realização de estágios curriculares. À RUM, o presidente da Unidade Orgânica explica as vantagens que os estudantes poderão adquirir destes estágios.
Os estudantes terão a oportunidade de ver a aplicação prática do direito na Relação de Guimarães, isto é, poderão, no fundo, conciliar os conhecimentos adquiridos no mestrado com a aplicação do direito através dos conhecimentos do tal Relação de Guimarães nos seus acórdãos e, portanto, é um protocolo que tem esta vantagem prática de permitir aos estudantes, no fundo, uma interação com o Tribunal da Relação de Guimarães, reunindo aqui esta possibilidade de verem como é que aquilo que aprenderam na teoria é depois aplicado na prática.
Esta opção de estágio surge como alternativa à dissertação para os estudantes de segundo ano dos mestrados em Direito Judiciário e Direito e Informática. A parceria vai permitir aos estudantes observar de perto a atividade judicial e aplicar em contexto real os conhecimentos adquiridos na universidade.
O Minho em antena.
A Escola de Engenharia da Universidade do Minho e a Academia da Força Aérea Portuguesa vão desenvolver, lançar e operar o satélite académico Prometeus 2 nos próximos meses. O projeto que surge na sequência do Prometeus 1 e que leva o espaço à sala de aula, ao envolver diretamente algumas dezenas de alunos das instituições, pretende colocar o objeto a cerca de 500 km de altitude para recolher dados úteis para a comunidade científica e estudantil. À RUM, Gustavo Dias, o diretor do mestrado em Engenharia Aeroespacial da UMinho, explica que o objetivo da parceria passa por garantir formação avançada e experiências inovadoras aos estudantes, além de criar sinergias entre as instituições.
O objetivo de Prometeus 2 é também continuar a ter, de certa maneira, um mote de formação dos nossos alunos. Vai já fazer uma relação com alguma atividade de investigação, no sentido de testar alguma tecnologia a bordo que ainda não foi testada a passo, e também permitir ganhar essa experiência operacional, desenvolvendo, lançando e operando um satélite. E o objetivo desta parceria com a Corsa Aérea Portuguesa é exatamente criar este balanço permitindo também que os alunos da Academia Força Aérea tenham acesso a um satélite e também estejam envolvidos no desenvolvimento do satélite e, ao mesmo tempo, cooperando connosco nesse desenvolvimento e criar uma plataforma de trabalho comum.
A parceria entre a Academia Minhota e a AFA prevê ainda para este ano a instalação de uma infraestrutura de controlo e recepção de dados na Universidade do Minho.
Está previsto agora, ao longo de 2026, uma infraestrutura de comando e controlo de satélites aqui em Guimarães e, portanto, essa infraestrutura vai permitir comunicar diretamente com este satélite em particular e com os nossos futuros satélites, portanto, garantir que temos uma ligação com aquilo que lançamos e que conseguimos retirar informação diretamente, que depois também permitirá o tratamento desses dados por outros projetos que já estejam mais focados no tratamento de dados de espaço, normalmente mais relacionados com processos da AI.
Ouvimos Gustavo Dias, o diretor do mestrado em Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, a propósito do satélite Prometeus 2, que a Academia Minhota, em parceria com a AFA, irá lançar e operar em breve. O projeto, que surge na sequência do Prometeus 1, garante não só a formação avançada e experiências inovadoras aos estudantes, como a criação de sinergias que reforçam o posicionamento de Portugal no setor aeroespacial.
O Minho em Antena.
Mais de 100 professores de todo o mundo reuniram-se na semana passada na Universidade do Minho para discutir como os avanços digitais se devem enquadrar nas salas de aula de Ciências e Matemática. A conferência foi promovida pela Associação para a Formação de Professores na Europa, uma associação sem fins lucrativos que visa apoiar o desenvolvimento de docentes a vários níveis. Lorinda Leite, organizadora da conferência, recusa-se a ver a inteligência artificial como uma inimiga, mas tem consciência dos desafios que levanta. A RUM sublinha, por isso, que a resposta passa por fomentar o pensamento crítico nos alunos.
Acima de tudo, não se desenvolva uma cultura de pergunta-se ao chat GPT ou a uma outra ferramenta e ele dá a resposta, e, portanto, eu só tenho que perguntar, mas se desenvolva uma cultura de pensamento, de reflexão, de análise crítica, de criatividade. Porque eu costumo dizer que os computadores fazem muitas coisas, mas fazem aquilo que os humanos mandam fazer. E, portanto, eu espero que nós continuemos a mandar nos computadores e as ferramentas de IA e não elas a mandarem nós.
Já o vice-presidente da Associação para a Formação de Professores na Europa, Ronnie Smith, sublinhou a importância desta conferência para alertar os vários governos da Europa sobre as políticas públicas a adotar na educação.
O contato presencial é mais necessário do que nunca, certamente na área da inteligência artificial e de estarmos sempre atrás de um ecrã. Portanto, essas ligações ao vivo, estabelecer contatos e redes de trabalho durante conferências é muito importante. Desta forma, podemos até servir como uma espécie de voz colaborativa para fazer chegar aos decisores políticos, por exemplo, para expressar as nossas preocupações e talvez apresentar também alguns caminhos para avançar, algumas soluções, algo que possamos considerar possível no futuro.
Ouvimos os participantes na sessão de abertura da Conferência de Inverno sobre a Educação em Ciências e Matemática. Trata-se da quarta vez que a Universidade do Minho recebeu iniciativas promovidas pela Associação para a Formação de Professores na Europa.
O Minho em Antena.
Em Guimarães, a Fibernamics vai ter mais um espaço na fábrica do Arquinho, no âmbito da estratégia de aposta no Hub da Defesa. Este Instituto de Inovação em Materiais Fibrosos e Compósitos, formalizado em 2011 na Escola de Engenharia da Uminho, em Guimarães, atua em vários domínios, com destaque para a arquitetura, a construção, o desporto, a medicina, a proteção e os transportes, e prepara-se para alargar a sua estratégia. O compromisso foi reiterado pelo presidente da autarquia, Ricardo Araújo, em sede de reunião de executivo municipal.
O Fibernamics tem aqui um papel muito importante, não há dúvida. Além do edifício da antiga Farfetch no Parque de Ciência e Tecnologia, no Ave Parque, a Fibernamics vai ter também aqui um espaço aqui na fábrica do Arquinho, portanto há uma parte que é para o aeroespacial, a outra parte também que terá instalações de Fibernamics, dentro desta estratégia também de termos aqui uma aposta no âmbito da defesa, mais no segmento têxtil, precisamente, não é? e de termos aqui um posicionamento forte nessa dimensão.
Declarações de Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, aqui a propósito da Fibernamics, que vai contar com o espaço na fábrica do Arquinho, mantendo as instalações no Avpark. A Fibernamics é reconhecida pelo Governo como Centro de Tecnologia e Inovação, pela Comissão Europeia como exemplo de transferência de conhecimento para os stakeholders de inovação e conta com mais de 300 entidades parceiras.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho vai disponibilizar 179 pós-graduações para o próximo ano letivo. São 121 mestrados e 58 doutoramentos, com as candidaturas a iniciarem-se já este mês. Entre as novidades, destacam-se os mestrados em Arquitetura e Construção de Terra, Engenharia de Pavimentos Sustentáveis e Biologia Computacional. A oferta estende-se às 12 unidades orgânicas da instituição, incluindo 26 cursos em parceria com outras universidades e opções em regime pós-laboral, tal como Engenharia Mecatrónica e Comunicação. Os prazos de inscrição variam consoante a escola ou o instituto, sendo recomendada a consulta direta dos editais específicos.
O Minho em antena.
Ter um terapeuta à distância de um clique. Esta é a missão da CoseCare, a primeira plataforma inteligente de suporte contínuo em saúde mental, vencedora do Spin O Minho. Trata-se de um prémio que distingue ideias de negócio com potencial ligadas a qualquer área científica da Universidade do Minho. A Rumo, um dos criadores da plataforma, Manuel Padrão, explica que esta aplicação permite ao utilizador indicar os seus níveis de ansiedade e mal-estar a um psicólogo de forma diária, para que este possa prestar apoio imediato.
Na vertente do paciente, do utente, nós permitimos a qualquer pessoa conectar através do telemóvel imediatamente com um psicólogo, e esse psicólogo será um psicólogo adequado para a pessoa. E no fundo depois será permitido ser feito um acompanhamento contínuo, quase como se fosse um plano de melhoria que será no fundo aprovado pelo psicólogo, e para motivar a pessoa diariamente a efetivamente caminhar na boa direção. Na parte do psicólogo nós temos várias funcionalidades, mas efetivamente as que mais destaca é o permitir ao psicólogo ter um maior acompanhamento do seu paciente, bem como todas as automações associadas a este processo.
Sobre a distinção, Manuel Padrão demonstra-se satisfeito pelo reconhecimento do trabalho até aqui realizado.
Isto é um marco muito importante, muito significativo para a CoseCare. Isto é o reflexo de muitos meses de trabalho, no fundo, muitas horas de esforço e dedicação, que nada teria sido possível, no fundo, sem o apoio efetivo da universidade e de todos os psicólogos e profissionais da área que nos tenham vindo a apoiar, efetivamente, dia após dia.
Ouvimos Manuel Padrão, criador da plataforma de apoio psicológico contínuo CoseCare, que venceu o prémio Spin O Minho. O segundo lugar foi atribuído ao projeto Seiva, que propõe sensores térmicos sem bateria para a detecção precoce de incêndios florestais e sobreaquecimento de infraestruturas.
O Minho em antena.
O presidente da Associação Académica da Universidade do Minho acredita que a formalização da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede no campus de Gualtar dará força para acelerar processos necessários à sua concretização. O despacho que dá luz verde à lista que compõe esta Comissão de Acompanhamento foi assinado este mês pelo reitor Pedro Areses. Em declarações à Rumo, Luís Guedes lamenta que nem tudo esteja a decorrer nos timings que desejaria, mas admite que se trata de um princípio encorajador.
Temos aqui algumas perspectivas de possíveis avanços em breve, e sei que a reitoria também tem intenções de alavancar estes processos dentro dos possíveis, mas continuamos ainda sem as atualizações que gostaríamos na ótica do avanço do projeto de arquitetura. Estão as especialidades de engenharia já terminadas, estamos agora a avançar para o projeto de execução, mas em contratos e adendas e retificações já passaram alguns meses, que nos deixa algo insatisfeitos, mas agora com este despacho acho que vamos encontrar aqui também alguma força para alavancar processos.
No início de 2026, o presidente da direção da AAU Minho apontava na RUM que abril seria o mês para avançar para a elaboração do caderno de encargos, mas há atrasos.
O projeto de execução seria nesta altura que ficava feito, e o caderno de encargos no final do projeto de execução seria nos entregue e poderíamos então começar, e acho que seria agora uma boa altura para começar os diálogos mais a sério com as equipas de empreiteiros e de construtores aqui da região. Certamente, espero eu, teremos muitos interessados em apoiar e envolver-se com o projeto da nova sede da Associação Académica, também cada vez mais pertinente pelo estado de degradação aqui, não só para a direção da Associação Académica e de quem trabalha no seu edifício, mas também para os próprios grupos culturais.
Luís Guedes e a nova sede da AAU Minho a construir no campus de Gualtar. A elaboração do caderno de encargos não avança no imediato, mas a expectativa é que o processo decorra em breve. A AAU Minho tem, nesta altura, mais de 1 milhão e 900 mil euros para arrancar com a obra, mas o processo de angariação de parceiros apresenta-se como fundamental para erguer o equipamento em Braga.
O Minho em Antena.
André Costa Pina recebe esta sexta-feira o Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, o mais importante galardão para jovens investigadores da área em Portugal, atribuído pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho. André Costa Pina foi distinguido pela obra Os Primeiros Comunistas Portugueses, a estruturação do Partido Comunista Português de 1921 a 1943, defendida no âmbito do doutoramento em Sociologia pela Universidade do Porto. Aos microfones da Rumo, o investigador explica que nos primeiros anos do PCP havia diferentes perfis do militante comunista nacional.
Eu, quando comecei a minha tese, comecei logo naquele período de 1921 e não havia basicamente uma definição muito concreta do que era o comunismo. Basicamente, em Portugal, nos primeiros anos, houve essa disputa. Os mais jovens eram muito mais ferrenhos, adeptos ferrenhos, numa concepção próxima de russa, bolchevista, enquanto os mais velhos, que vinham de uma velha guarda sindicalista, tinham uma concepção um pouco mais próxima, um hibridismo entre o sindicalismo revolucionário com a ideia de um partido bolchevista. E então, basicamente, nos primeiros anos, e não só, mesmo depois dos anos 30 e 40, sempre houve no Partido Comunista uma grande disputa sobre diferentes formas de comunismo, do que é que seria o comunismo e como deveria ser construído o comunismo em Portugal.
O investigador celebra a distinção que lhe foi atribuída, mas alerta para a falta de financiamento na investigação em Portugal.
Bem, é uma grande honra conseguir receber este prémio, que é em nome do professor Vítor de Sá, não só por ser um dos primeiros historiadores na área da história contemporânea em Portugal, mas também eu tive uma grande honra porque eu fui aluno da licenciatura na Universidade do Minho e poder voltar ao local onde eu tirei a licenciatura também vai ser uma grande honra. E depois também é um grande privilégio, porque na área de investigação em Portugal é uma área sempre subfinanciada e é muito importante estes prémios para, principalmente nas áreas das humanidades, onde há muito poucos apoios, poder ter este extra. Porque eu, por exemplo, acabei agora a bolsa de doutoramento e depois estamos quase um ano sem qualquer apoio até conseguir novos financiamentos. Então isto é uma grande ajuda.
A sessão pública de entrega do galardão realiza-se esta sexta-feira, dia 10 de abril, às 14h30 da tarde, no Salão Nobre da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga.
O Minho em Antena.
Arrancam esta semana as celebrações do 50º do Ensino e Investigação na área da Informática na Universidade do Minho. O programa tem início esta quarta-feira e prolonga-se até abril do próximo ano, com mesas redondas, seminários e workshops. O Departamento de Informática da Escola de Engenharia do Minho disponibiliza ainda uma exposição sobre a atividade desenvolvida nestes 50 anos, aberta ao público durante um ano. As atividades encerram com o seminário Os Próximos 50 Anos, Caminhos para a Investigação, sobre o futuro da investigação em computação e engenharia, com data ainda por anunciar.
O Minho em Antena.
Esta terça-feira comemora-se o Dia Mundial da Saúde e, para assinalar a data, a Escola Superior de Enfermagem da Minho e a Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas promovem a sessão Mais Família, medidas de avaliação da infância e saúde na família. Durante a manhã, a conversa visa discutir estratégias de intervenção precoce relativamente à obesidade infantil nas crianças dos 10 aos 12 anos. A sessão decorre no espaço Belandos da Biblioteca Geral do Minho, no campus de Gualtar, em Braga.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho recebe esta semana as jornadas Green Wave, em colaboração com a Society Loving the Planet Minho. O objetivo do evento é promover práticas que contribuam para um futuro mais verde e sustentável. O programa arranca hoje e estende-se até ao dia 11, contando com workshops, conversas e sorteios de prémios. O programa finda com uma caminhada, cujo valor angariado reverte para os bombeiros voluntários de Guimarães.
O Minho em Antena.
O Verão no Campus já tem data para a sua 18ª edição. Vai realizar-se de 20 a 24 de julho. Todos os anos, neste mês, a Universidade do Minho reserva uma semana de atividades nas mais variadas áreas, dirigidas a alunos do ensino secundário nos campéis de Gualtar e Azurém, com a participação das 12 unidades orgânicas da instituição Minhota. Os alunos do 9º ao 12º ano podem candidatar-se de 4 a 11 de maio. E é assim que termino o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica segue em permanente atualização no site rumo.pt e aqui na Antena da Universitária. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.